Então eu quero, dando início a esta audição de fim de tarde, eu queria, em nosso nome, em nome da Assembleia da República, agradecer ao Sr. Juiz Conselheiro José Souto Moura a sua presença e, portanto, a disponibilidade para nos ajudar. Situo muito rapidamente o sentido desta nossa audição. A petição número 103, que solicita a despenalização da morte assistida, é o título oficial da petição. Deu entrada e, portanto, vai ser sujeita a um relatório do qual eu próprio sou o deputado responsável e, portanto, no âmbito da Comissão Constitucional de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi decidido criar um grupo de trabalho informal com representantes de todos os grupos parlamentares e do partido do deputado individual do PAN para, digamos, ter uma primeira audição, um primeiro conjunto de audições que ajudem a elaboração do relatório. Portanto, o sentido é esse, não há neste momento nenhuma iniciativa legislativa, há apenas, entre aspas, esta petição, e temos procedido, portanto, a um conjunto de audições, começando naturalmente pelos peticionários, a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e também, naturalmente, foi entendido pelos diversos grupos parlamentares e pelo deputado individual, foi entendido que deveríamos também ter, digamos aqui, um conjunto de aprendizagens, se quisermos, de auscultação de juristas, enfim, de diversa proveniência, se quisermos, enfim, muito incidentes sobre as áreas do direito penal, do direito constitucional, enfim, e portanto, o sentido desta audição, Dr. Souto Moura, é justamente ouvir-me-lo, ouvir a sua reflexão e, digamos, depois, se estivesse de acordo, portanto, a metodologia seguida seria de lhe dar a palavra por um período curto, eu diria 10 minutos, se fosse possível, seguiríamos depois uma volta pelos vários deputados e deputadas aqui presentes e depois devolver-lhe então a palavra em termos finais para dar respostas, para fazer enfim os seus comentários finais. Seria isto e eu agradeço muito uma vez mais a sua disponibilidade e passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigado.
Então, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, mais uma vez. Agradeço o convite. E dois avisos. Primeiro, não sou constitucionalista, nem sou médico. Portanto, há um setor importantíssimo de tudo que tem a ver com esta problemática que me escapa. Quando muito, serei, enfim, de alguma maneira, penalista. A reflexão que fiz quanto a isto parte, obviamente, da consagração constitucional do direito à vida. E quando o artigo 24, número 1, diz que a vida humana é inviolável, eu sou levado a pensar que não se trata de um direito fundamental como os outros, porque tem uma carga que faz deste direito à vida o primeiro dos direitos e sou tentado a dizer que é um direito tendencialmente absoluto. Não digo que seja absoluto, mas é um direito tendencialmente absoluto, que, portanto, deve ser preservado, resguardado, protegido de uma maneira mais forte, digamos, que todos os outros. E é talvez por isso que, logo que vi esta petição, fiquei com alguma reticência em relação à primeira frase, onde diz: somos cidadãos de Portugal, unidos na valorização privilegiada do direito à liberdade. Portanto, à cabeça está o direito à liberdade. E, como talvez tenha oportunidade de dizer a seguir, não me parece que este direito à liberdade de todos os indivíduos, de todos os cidadãos, esteja ao mesmo nível do direito à vida. Porque não há liberdade sem vida, mas pode haver vida sem liberdade. Portanto, eu punha num escalão superior este direito à vida. Claro que a problemática que nos reúne aqui é uma problemática penal, ou seja, de política criminal. Não se trata de criminalizar, mas aqui de descriminalizar. Pelo menos a proposta é nesse sentido. Aqui, como noutros setores, mas aqui de uma maneira muito especial, eu diria que as leis se interpretam de acordo com a Constituição, mas a Constituição acaba por se interpretar de acordo com a evidência de cada um. Ideologias, filosofias, religiões, enfim, tudo isso. E se calhar é isso que vai transparecer daquilo que vou dizer, mas pronto, faço com a melhor das boas vontades. A questão da eutanásia é uma questão de política criminal. é uma questão de criminalizar ou descriminalizar, ou manter a criminalização. Eu aqui teria que começar por fazer uma bipartição que me parece útil, que é entre ilicitude e culpa. Ou seja, ilicitude e culpa. O elemento objetivo, a danosidade social, o interesse lesado, o bem protegido, tudo isto tem a ver com a ilicitude. A culpa tem a ver com a censura que se faz à pessoa que pratica o crime ou que atua, ao agente, no fundo é isto. Em relação à ilicitude, de uma forma telegráfica, já que tenho 10 minutos e todos temos um jogo para ver ao fim da tarde, em relação à ilicitude, a minha posição é que a Constituição e, portanto, o direito ordinário a seguir a ela protege a vida em si e não uma vida com um certo grau de qualidade. Acho que é muito perigoso fazer depender a proteção da vida da qualidade dessa vida, a proteção da vida de um determinado cidadão. Desde logo pelos problemas que levanta para saber quem define a qualidade de vida ainda suportável. Volto a dizer, eu acho que este bem jurídico que é a vida humana, a vida individualmente considerada, é não só o direito fundamental número um, como tende a ser um direito absoluto. Não pode estar dependente da chave de se achar que há vidas que valem a pena ser vividas e há vidas que não valem a pena serem vividas. Não se sabe mesmo onde é que e se iria acabar quando se abrisse uma porta que se... Que respondesse a esta pergunta. Quais são as vidas consideradas com qualidade mínima? É muito complicado responder a isto e eu não arriscaria. Isto é uma posição pessoal, como é evidente. Pronto. Mas esta coisa de dizer que há vidas que valem a pena ser vividas e outras que não valem a pena ser vividas, dependente de uma questão de grau, esse é que é o problema, é subjetivo, é mutável e podemos chegar a situações extremas, como é evidente, não quero falar dos nazis, mas pronto, quer dizer, há situações em que realmente se entendeu que havia vidas que não tinham razão de serem vividas e eram eliminadas por isso, simplesmente. Isto é, digamos, um caso extremo, que espero que nunca aconteça mais, mas pode-se entrar naquilo a que se vem chamando a rampa deslizante e suponho que há exemplos desse perigo em legislações como, por exemplo, tanto quanto me é dado conhecer a Bélgica e a Holanda, e agora também o Luxemburgo, suponho eu. Portanto, pode-se entrar num caminho em que não se sabe onde é que para a qualidade. Quando é, onde é que para o juízo sobre a qualidade de vida ainda tolerável, ainda suportável? Claro que a Constituição não consagra um direito à morte por falta de qualidade de vida. Diz que a vida humana é inviolável nos termos que eu já tentei, digamos, abordar um pouco superficialmente, mas pronto, é aquilo que está ao meu alcance. Se se define a qualidade de vida a partir da opinião do próprio, está legitimado o suicídio. E, portanto, ajuda ao suicídio também. O que levanta um problema que está para além da eutanásia em sentido estrito, digamos. Não é? Eu acho que o Estado tem a obrigação de proteger os cidadãos de si próprios em certas situações. Claro que, tendo em causa aqui a questão da vida, que é o bem primordial, por maioria de razão. Mas, se a gente se lembra de que o Estado obriga as pessoas a usar capacete quando andam de moto para as proteger de si próprias, que diabo, também podia proteger as pessoas de si próprias quando querem acabar com a própria vida. Já falei aqui da questão da rampa deslizante. A informação que eu tenho é no sentido de que há situações que se têm verificado nesses países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que são arrepiantes, sobretudo tendo em conta decisões que não são tomadas pelo próprio, por exemplo, ser inimputável, são os pais que decidem que o filho vai acabar, situações relacionadas com doenças mentais gravíssimas, tudo isso me faz pensar que é preciso um cuidado especialíssimo ao tratar destas coisas. Acho que no conflito entre a vida e a liberdade de acabar com ela, o paciente não é livre de acabar com a própria vida como exercício de um direito. Acho que é uma realidade de facto. E isto porquê? Porque me parece que o bem-vida é um bem que está hierarquicamente situado acima do bem-liberdade. E sou levado a pensar desta maneira também pela característica da irreversibilidade que representa acabar com o bem-vida. É evidente que as pessoas podem perder a liberdade e recuperá-la, mas não creio que ressuscitem, pelo menos em termos, enfim, acessíveis a qualquer pessoa, pelo facto de perderem a vida. E, portanto, esta irreversibilidade da perda do bem-vida é um acréscimo de cuidado que é preciso ter quando se vem tratar deste assunto. Claro que há aqui uma concepção pessoal, que é a minha, mas que acho que vem a talho de foda-se. Acho que a vida não é uma coisa que eu tenha e que, portanto, possa deixar de ter. Eu acho que eu sou a minha vida. Aconteceu existir, eu sou a minha vida. E por isso também não acho que a vida seja um dom, algo que me é dado. Porque eu, quando dou uma coisa a alguém, esse alguém já lá está para receber. E, portanto, não é uma coisa, não é um dom, é uma realidade com que eu tenho que viver e ninguém começou a vida por obra sua. Daqui talvez o respeitinho para com a vida minha e de todas as pessoas. No fundo é o mistério que está por trás disto tudo. Acho que o Estado protege a vida do cidadão, mesmo que a vida não seja desejada pelo próprio. Intervém para evitar o suicídio, é punida a omissão de auxílio, artigo 200 do Código Penal, por isso se pune a ajuda, para não falar já do incitamento ao suicídio, artigo 134 do Código Penal, e claro que só se não pune o suicida que tenta e falha suicidar-se, porque aí a pena não tinha qualquer utilidade. Porque, hã? Já aconteceu cá?
Não.
Ah, sim. Eu acho isso uma coisa inconcebível e a tentativa de suicídio parece-me que é completamente afastada, porque eu defendo que a pena só pode ter um fim preventivo, prevenção geral e especial, e há uma presunção mais que fundada de que alguém que tenta suicidar-se e não consegue, e ainda por cima vai ser punido por isso, há aqui um desvirtuamento completo da situação, porque o que é preciso é dar-lhe condições para que essa pessoa não continue a tentar matar-se. E sobretudo porquê? Porque tem sempre a possibilidade, de facto, de se matar. Acho que a pena acresce ao drama dessa pessoa e não alivia o drama dessa pessoa. Claro que, para além deste estudo e deste discurso que fiz até agora, o Estado tem que ser sensível a situações de doença incurável e de enorme sofrimento que, enfim, existem e com que se depara todos os dias. Acho que entra então em cena a figura chamada dos cuidados paliativos, que parece-me a mim, eu não sou médico, portanto não tenho qualquer ciência sobre isso, mas tenho uma filha médica, tenho pai médico, tenho uma irmã médica, como é que ouço falar destas coisas? Cuidados paliativos devem ser ministrados mesmo que acelerem a morte. Há aqui esta concessão, digamos. Admito que a evolução da ciência venha suprir as dificuldades que ainda possam subsistir de os cuidados paliativos não resolverem todas as situações, com as morfinas, enfim, com os analgésicos em geral, mas não me repugna aceitar uma forma indireta de eutanásia ativa, através exatamente desses morfinómanos, não sei se é assim que se diz, mas derivados da morfina, porque morfinómano é mais o viciado em morfina, não é? Portanto, seria levado a aceitar de uma forma indireta a eutanásia ativa. Acho que deve ser afastada completamente a distanásia, ou seja, o prolongamento artificial da vida sem nenhum efeito útil. Deve ser afastada a obstinação ou exacerbamento terapêutico e, portanto, resta-nos aceitar a eutanásia passiva, ou seja, deixar morrer, o que não confunde com matar. Esta, digamos, a posição pessoalíssima que tenho acerca da questão da eutanásia. Na vertente da ilicitude, da danosidade social, do bem jurídico que se quer proteger e que aqui é a vida, a tal vida que é inviolável. Mas, ao lado disto tudo, numa componente do tipo legal de crime, tem que existir, evidentemente, um elemento subjetivo que tem a ver com a culpa do agente. E em matéria de culpa, eu acho que não pode deixar de se mitigar a censura de quem praticou a eutanásia ativa, direta. Eu acho que essa mitigação assenta em, diria, três condições. Um pedido insistente feito pelo paciente em pleno uso das suas faculdades mentais. É complicado que alguém decida por ele se estiver inconsciente. Não arriscaria a dar o meu assentimento a essa situação. É evidente que a vítima tem que ter uma doença irreversível, sem cura, que conduza à morte a curto ou médio prazo. Além disso e sobretudo, tem que ser alguém que padece de um grande sofrimento que os cuidados paliativos, apesar de tudo, não conseguem eliminar. Perante isto, e em termos legislativos, eu arriscaria, não é que em termos de política criminal me pareça ser uma necessidade urgente, não me parece que isto seja, digamos, uma preocupação muito grande das pessoas, porque aquilo que se pratica nos hospitais, que eu saiba, nunca levou nenhum médico, enfim, ou um profissional de saúde à cadeia. Não há ninguém na cadeia por ter praticado eutanásia. Portanto, em termos de política criminal, se o que se pretende é despenalizar, não estamos perante uma situação de grave injustiça por haver pessoas que, em face da penalização, estejam na cadeia. No entanto, e no limite, porque o artigo 35 da parte geral do Código Penal, que é o estado de necessidade desculpante, não me parece que se possa aplicar diretamente a estas situações, eu arriscaria, no limite, uma previsão de quê? De uma não exigibilidade típica. Ou seja, naquilo que me parece ser o artigo mais diretamente ligado a estas coisas, que é o 134, eu admitiria, não como uma necessidade premente de política criminal, quer dizer, enfim, quem sou eu para dizer isto, mas acho que o Parlamento tem mais como sentido do que como uma questão como esta. Mas, no artigo 134, o número 1 diz que quem matar outra pessoa determinado por pedido sério, instante e expresso que ela lhe tenha feito é punido com pena de prisão até 3 anos. Depois, o número 2 diz que a tentativa é punível e, lembrei-me hoje de manhã, de um número 3. E este número 3 seria: a pena poderá ser especialmente atenuada ou mesmo dispensada se o agente omitiu tratamentos que se consideraram inúteis face ao estado de conhecimento médicos da altura, em relação a uma doença incurável que conduz à morte a curto prazo, face ao pedido reiterado e consciente do paciente que sofre de dores extremas impossíveis de eliminar. Portanto, há aqui um conjunto de condições que apertam muito o campo da possibilidade da atenuação especial ou mesmo da dispensa de pena. Claro que nem falo aqui na suspensão da pena, porque essa é sempre possível numa pena de 3 anos. Com o máximo de 3 anos. Bem, não sei muito mais que isto.
Muito obrigado, Sr. Sr. Juiz Conselheiro, muito obrigado pela sua exposição. Passamos já à fase de perguntas e de comentários. Se me permitem, tomo eu a dianteira neste processo, nesta fase, e queria apenas colocar-lhe uma questão, na verdade, e que se prende com a sua, digamos, abertura, se bem percebi, a que possa haver uma abordagem clínica, qualquer que seja a designação técnica que ela possa ter. Nenhum de nós é médico e, portanto, temos aqui certamente desculpa para a nossa falta de rigor terminológico, conceptual, mas o Sr. Dr. Souto Moura afirmou-se aberto em alguma medida a que houvesse uma abordagem clínica de situações, enfim, muito específicas, que permita, citando as suas palavras, creio que corretamente, que permita acelerar, portanto, abreviar, se quisermos, a morte, e, portanto, fico, digamos, de alguma maneira, a pensar o que é que, do seu ponto de vista, enquanto penalista, naturalmente, é uma fronteira que para si seja nítida no plano da ponderação de valores, naturalmente, não estou a dizer do ponto de vista das práticas clínicas, nisso estamos os dois certamente, enfim, eu pelo menos estou bastante incapaz de me pronunciar. Mas do ponto de vista da ponderação de valores própria de um penalista, qual é a fronteira entre essa situação, essa abertura, esse acolhimento, ainda que mesmo no limite, e a situação de despenalização de práticas clínicas que genericamente são designadas, correto ou incorretamente, também não é o problema principal, de morte assistida. Portanto, há aqui uma fronteira que eu, com toda a franqueza, mas se permitisse, por uma questão de gestão do tempo e até pela razão, não apenas pela razão que invocou, que é cara a algumas das pessoas aqui presentes, que não digo quais, mas não digo. Mas também por outras razões, se estivesse de acordo, fazíamos uma volta e depois a seguir o Sr. teria, enfim, o tempo que entendesse para se pronunciar. Eu passo então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho, do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado. Agradeço ao Sr. Juiz Conselheiro o facto de colaborar com a Assembleia da República nesta reflexão que estamos a fazer a propósito de uma petição sobre despenalização da morte assistida. Eu ouvi aquilo que disse com muito interesse, tem, desde logo, se outros méritos não existissem, e existem, como é evidente, mas de definir uma posição, digamos assim, profunda sobre a matéria. Eu não estou pessoalmente, e adiante desde já faço esta declaração de interesses, com aquilo que disse, mas é uma posição individual, já que, como é sabido, e não é demais repeti-lo, o Partido Social Democrata nesta matéria dá liberdade de consciência aos seus deputados, que, se forem chamados a isso, enfim, exprimirão como entenderem a sua vontade sem qualquer indicação de voto. Mas eu tenho muitas inquietações sobre esta matéria e devo dizer que, apesar da lucidez de um conjunto de audições que já fizemos, não tenho essas inquietações totalmente, digamos assim, exatamente resolvidas. Mas havia uma que, de facto, eu tenho que reconhecer que o Sr. Juiz Conselheiro o fez, e eu vou dizer qual. É que uma das situações que mais confusão jurídica me causa é que a situação atual é uma situação onde este deixar morrer, a ideia da ortotanásia, é um espaço em branco no direito. Ou seja, não há, nem na lei penal, nem na Constituição, nada em que o deixar morrer se possa ancorar. Obviamente, nos princípios poderá sempre, mas os princípios também poderão servir exatamente para a ideia. Portanto, há uma prática médica em nome da não obstinação terapêutica e, enfim, e outras práticas que vão mais ou menos para o mesmo resultado, há ali uma ideia de que há um determinado momento em que o doente deve ser deixado morrer. Sabemos que há outros problemas, como, por exemplo, a ocupação de meios peço ajuda à nossa, de máquinas e de meios de suporte de vida, onde muitas vezes é preciso fazer ali uma decisão, e essa decisão é feita em cada centro hospitalar, respeitando protocolos que diferem de centro hospitalar para centro hospitalar. Portanto, não é igual a ortotanásia praticada livremente em Portugal num centro hospitalar do Porto, num centro hospitalar de Coimbra e no centro hospitalar de Lisboa. E a lei é completamente queda e muda a este propósito. O Sr. Juiz Conselheiro resolveu aqui um problema, que foi uma redação de um eventual número 3 no artigo 134 do Código Penal, sendo que o elemento fundamental do pedido consciente já aí não estaria. Portanto, cairíamos naquelas situações em que é preciso desligar a máquina. Eu peço desculpa desta expressão muito vulgar, mas a ideia, penso que a perceberam, não, na esmagadora maioria das situações não existiria nenhum pedido consciente. Mas há, de qualquer forma, por parte de quem tem a posição que o Sr. Juiz Conselheiro aqui definiu de uma forma claríssima, a ideia de que há aqui qualquer coisa a fazer em termos de legislação. Porque, neste momento, o gestor hospitalar, o médico, o diretor de serviço, é tribunal, é mais do que tribunal, é um quase Deus que decide a vida ou a morte ou o prolongamento da vida ou, a sua não, ou o seu não prolongamento, isto é, a ideia de que se deve deixar morrer por si só, sem ter que prestar contas a ninguém, sobretudo sem estar acobertado por lei e sem que eu tenha conhecimento de alguma vez alguma família tenha decidido proceder criminalmente por razões que são conhecidas e que algumas delas até foram afloradas aqui na sua introdução. Só para dizer o seguinte, a vida não é algo que se tenha. É uma posição filosófica. Eu não a partilho. A vida é algo que nós temos. Não somos donos completo dela, mas podemos, em múltiplas situações da nossa vida, através dessa figura, enfim, tão discutida em sede filosófica e até teológica. É.
Não é uma coisa que se tenha.
Não, não é. Mas no sentido, julgo eu, se interpretei bem, de que não podemos dela dispor livremente. E isso é verdade até certo ponto. Mas, embora estejamos no país e se calhar até na cidade do fado, e portanto o fado é sorte e do berço até à morte, ninguém foge por mais forte ao destino que Deus dá, como cantava a Amália, que até habitou nesta rua, eu julgo que, e é essa, e é por isso que eu digo que isto é uma questão de perspectiva filosófica sobre aquilo que somos. Grande parte daquilo que somos, eu quero acreditar que é feito de escolhas, é feito de opções, é feito de autonomia da vontade. E eu sou resultado das minhas escolhas, em grande medida, no todo não sou, tenho um quantum genético, tenho, enfim, todo um conjunto de situações em relação às quais a minha vontade é relativamente indiferente, mas naquilo que são as definições essenciais do meu ser, eu acredito que isso é produto da minha vontade, das asneiras que fiz, dos livros que li, dos filmes que vi, dos que deixei de ver e de um conjunto de opções que fiz, certas ou erradas. E esta é a grande opção. É a grande opção. Se não me foi dada a opção para viver, e obviamente que não foi, em determinadas situações, talvez em nome da dignidade da pessoa humana ancorada no valor da autonomia da vontade, talvez fosse melhor, para além da questão jurídica de termos num espaço livre de direito, talvez fosse mais adequado que a minha vontade fosse protegida também no último momento. É uma perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há um telemóvel que toca algures, não sei se é de... Desligado não estará, mas pronto. Alguém vai desistir, certamente. Muito bem, vamos passar de imediato à senhora deputada Isabel Moreira, à senhora deputada Maria Antónia Lóia Santos, não sei, decidirão. Muito bem.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria começar por agradecer a presença do senhor Juiz Conselheiro. Eu vou fazer-lhe apenas uma pergunta muito rápida, que é saber como é que compatibiliza a sua visão pessoal acerca do valor absoluto constitucional da vida humana, com, tendo em conta uma leitura obrigatoriamente laica dessa mesma Constituição, com a jurisprudência que conhecemos do Tribunal Constitucional, assente de que precisamente não há qualquer hierarquia entre direitos constitucionais a priori, qualquer, incluindo a vida humana, não só do Tribunal Constitucional, mas também, por exemplo, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Isso verifica-se em casos concretos, como foi o caso de IVG, verifica-se na forma como, por exemplo, o homicídio está positivado no Código Penal, como acabou de escrever, não é igual a forma como se penaliza o homicídio, se é pedido à vítima, se é um homicídio qualificado, se é um homicídio privilegiado, por aí fora. Verifica-se, por exemplo, se uma testemunha de Jeová se recusa a receber uma transfusão de sangue pela sua convicção religiosa, entre o valor liberdade religiosa e o valor vida, prevalece, no caso concreto, o valor liberdade religiosa. E, portanto, não, eu queria tentar perceber como é que compatibiliza essa sua visão, segundo a qual a vida humana é um valor absoluto, ou tendencialmente absoluto, com esta realidade, que é a realidade constitucional, jurisprudencial e também doutrinária, também com outro ponto que releva para esta conclusão, que é a absolutização de valores vem sendo abandonada precisamente porquê? Porque essa absolutização levou, historicamente, ao esmagamento da autonomia das pessoas. Porque ao se fazer a absolutização de valores, esmagou-se de tal forma a autonomia das pessoas que aqueles que tenham formas ou opções de vida ou visões da vida ou formas normativas de viver que não sejam de acordo com a maioria das formas de vida dos demais não tinham liberdade de tomar essa opção. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, do CDS. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Se me for permitido, e se entender que assim não é, diga-me que eu me calmo, queria fazer um pequeno esclarecimento, não na minha condição de deputada, mas de médica de cuidados paliativos, e entendendo que, de facto, e não vejam isto como qualquer valorização paternalista negativista, de facto é preciso explicar melhor o que se faz e o que são os cuidados paliativos. Entendendo que, do ponto de vista teórico, faz sentido falar sobre a preocupação de não prolongar, ou seja, não enverdarmos pela destanásia, nem encurtar a vida do paciente, portanto, faz sentido falarmos sobre a intenção, e é aquilo que frequentemente aqui não é abordado, é qual é a intenção presente, e é isso que tem que estar, de facto, em linha de conta. O que eu gostaria de esclarecer eram duas coisas. Primeiro, que a maioria dos doentes, felizmente, em Portugal, não morre ligado a uma máquina ou porque é desligado uma máquina, portanto, a maioria dos doentes não está nessas circunstâncias, será largamente ou uma ínfima minoria. E, por outro lado, que a justa, correta utilização de fármacos, quaisquer que eles sejam, nomeadamente da morfina, que não é um fármaco universal no fim de vida, por muito que, lamentavelmente, a sociedade continue a achar que assim é, se eles forem efetivamente bem utilizados, a evidência científica, eu estou a falar de ciência, não de convicções, não do que quer que seja, de ciência, de facto, a maioria dos doentes não tem a sua vida encurtada. E, portanto, não existe essa, na realidade, essa questão não se põe. Como é óbvio, houve uma opção de não termos aqui pessoas da área dos cuidados paliativos para prestar esclarecimentos, considero que é fundamental por um conjunto de coisas que são sistematicamente invocadas. Dito isto, então gostava de agradecer a sua presença e o seu contributo para a reflexão na perspectiva e com a humildade e clarividência que teve, o que é sempre de saudar. E, portanto, eu gostava de colocar duas ou três mais questões, comentários à sua reflexão. De alguma forma, há quem diga que, e parece-me a mim que é inevitável, que, de facto, ao legislar, a favor ou contra, haverá uma imposição de convicções e de abordagens individuais. Ora bem, o doutor aludiu, e não foi o único, de todas as vertentes, ou das diferentes vertentes, à alusão aos inúmeros riscos que uma eventual legislação a favor comporte. Mais do que isso, há alusão à realidade, isto é factual. De facto, o que eu gostaria de lhe perguntar é se, conhecendo a realidade dos países onde estas leis existem, não querendo acreditar que as leis são feitas para serem abusadas, mas depois na realidade são, se entende ou não que, de facto, quando compramos o pacote todo, nomeadamente com os riscos inerentes, se de alguma forma legislar a favor não é impor o pacote todo e impor à sociedade uma certa forma de valorizar o bem jurídico vida e mais de lhe impor consequências tão perigosas, não é esta a minha expressão, mas por outras pessoas já utilizadas, consequências tão perigosas e que de forma alguma podem ser desconhecidas por parte de quem eventualmente terá que legislar, como é o nosso caso. Portanto, se não existe aqui também esta imposição de uma realidade que eu acho que a todos nos incomoda, o facto de existirem pessoas, e isto foi aludido na primeira parte da anterior audição, de pessoas que não têm vontade esclarecida, de pessoas que não pediram, dos riscos de pressão de contenção de gastos, etc, etc. E, portanto, se esta imposição não tem que ser considerada. Depois, sobre a sua valorização, de facto, da hierarquia a propósito do bem-vida, já ouvimos dizer que se pretende contrariar a absolutização de valores, mas o que eu gostaria de perceber era se, no seu entender, este argumento de que da valorização da autonomia, e de alguma forma tão absoluta, em meu entender, se esta valorização e ponderação que é feita da autonomia, de alguma forma não conduz à afirmação de que o direito protege não a vida das pessoas, em meu entender um valor estruturante para a sociedade e que nada tem que ver com ponderações religiosas ou outras, e portanto, se não conduz à ideia e à afirmação de que o direito protege não a vida, mas a vontade de continuar a viver das pessoas, que é um bocadinho diferente de proteger o bem-vida. Isso de alguma forma, e penso que é a interpretação que faço das suas palavras, de facto a proteção do bem jurídico vida com o grau de absolutização que lhe confere, não é de facto proteger o valor que é estruturante de outros, como a liberdade e a dignidade. E portanto não entendendo que sem a existência de vida se possa assegurar liberdade e dignidade. E, portanto, gostava de ouvir sobre isso. Só mais uma outra coisa, que era precisamente, também ainda a propósito da questão dos paliativos, e já coloquei esta questão a outras pessoas, de facto, e eu reitero isto, o debate não é se somos ou não a favor dos paliativos, para mim isso está claríssimo, para nós está claríssimo que todos entendemos a necessidade de desenvolvimento. O que não está claro é a valorização dos riscos que fazemos de, não estando eles, de facto, amplamente acessíveis, em que grau é que a liberdade das pessoas está condicionada na eventualidade de se legislar a favor da eutanásia e dessas pessoas não terem acesso a cuidados paliativos, que é aquilo que acontece na realidade. Mas o que eu queria dizer é, a propósito de uma questão que, penso eu, também é mais ou menos consensual, não sendo consensual, de que há que definir bem os critérios, que a lei não pode ser generalista, que tem que haver detalhes, efetivamente, há aqui um campo que nada tem que ver com a terminalidade e com o sofrimento em fim de vida. Tem que ver com o sofrimento existencial, tem que ver com questões que têm que ver com a saúde mental, portanto não tem nada a ver com os cuidados paliativos, isto para aqueles que às vezes pensam que o debate é sobre uma coisa ou outra, e de alguma forma, e também já fiz esta pergunta anteriormente, como é que o doutor vê, em que medida é que efetivamente se pode especificar, se pode detalhar o tipo de critérios e, ao fim e ao cabo, de população que poderia ter acesso a uma lei sobre eutanásia. Era só, obrigada. A uma lei que viabilizasse a eutanásia. Obrigada.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu não tenho, quero cumprimentar o Sr. Conselheiro Souto Moura, é um gosto revê-lo aqui na Assembleia, mas de facto as questões que eu queria colocar já estão colocadas e portanto não tenho mais nada. Muito obrigado.
Agradeço e passo a palavra ao Sr. Deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Juiz Conselheiro Souto Moura. Agradeço em nome do PAN a sua presença para nos ajudar a refletir sobre esta questão e dizer também que é um privilégio estar aqui a debater este assunto tão importante para todos nós na sua presença. Já ouvimos médicos, constitucionalistas, penalistas que abordaram, que falaram essencialmente de direito substantivo. Gostaria de aproveitar de estar na presença de um juiz para lhe colocar uma questão, são duas questões, mas que é uma questão daquilo que decorre da sua experiência enquanto juiz. Parece-me que é consensual, ou daquilo que se tem ouvido, que num cenário em que se permita a morte assistida, que a decisão de aplicação ou não de um determinado caso de morte assistida deverá caber a um médico, a um profissional de saúde, a um médico. Na sua opinião, enquanto juiz, a sua experiência enquanto juiz, se concorda que esta aplicação terá que caber, de facto, a um médico ou a um tribunal? E se for a um tribunal, em caso afirmativo, quem é que tem legitimidade para dar início ao processo? É esta a questão, essencialmente, que tenho que lhe colocar. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Doutor, fará o favor, então, de dar ecos das reflexões que estas questões lhe colocaram. Muito obrigado.
Eu começaria pela última questão. Para já, a expressão morte assistida, acho que de alguma maneira ilude o que está por trás, porque aqui o problema não é a assistência à morte, o problema é causar a morte. E, portanto, acho que é uma forma de, eu não diria, dourar a pílula. Em relação à questão da decisão sobre se alguém vai ou não morrer resultado da prática da eutanásia, eu não vejo que caiba nem possa caber aos tribunais. Porquê? Porque estamos aqui perante um comportamento, alguém que atua, e os tribunais não são chamados a autorizar atuações que ainda não se realizaram. Os tribunais reagem, os tribunais penais reagem a factos que se praticaram, porque são crime, e se forem crime. Agora, não me parece que se possa fazer... Quer dizer, o tribunal não é um órgão consultivo para dizer, olha, eu posso fazer isto ou não posso fazer isto. Daí que parece que esta resposta se impõe com alguma clareza, suponho eu. Não sei. Senhor Dr. José Manuel Pureza, a questão da aceleração da morte, do abreviar o tempo de vida. Eu acho que o busilis da questão... Nesta problemática, eu quando digo que admito perfeitamente que doses crescentes de morfina, por exemplo, encurtem a vida, eu acho que o cerne da questão está em saber qual é a intenção do comportamento. Se o meu comportamento enquanto médico é exclusivamente minorar o sofrimento da pessoa, sabendo embora que isso possa ter consequências em termos de tempo de vida, eu sou tentado a dizer que está legitimada essa intervenção. Porquê? Porque a intenção não é matar, é tirar o sofrimento da pessoa enquanto viver. Pronto. Mesmo que essa vida fique mais curta em virtude dessa intervenção. Em relação ao Sr. Abreu Amorim, falou sobretudo de eutanásia passiva, de morrer e deixar morrer. E... chamou a atenção para uma questão que é um certo vazio legislativo sobre como é que os médicos devem atuar nessas situações. Eu diria que o direito penal, e é isso que está aqui em causa, como última rácio da intervenção legislativa, da intervenção do Estado, deve estar no fim, digamos, da caminhada e que pelo caminho compete designadamente à deontologia médica, à ordem dos médicos, regular essas situações. E só depois disso é que se pode, enfim, chamar o direito penal à colação para punir ou deixar de punir. Não é isso que está em causa?
Eu não quero complicar, até porque estou prestes a entrar em estado de necessidade, mas desculpante, mas pela aplicação declarativa das regras do direito penal, então estaríamos perante a ajuda ao suicídio. Não, ou então estaríamos perante um homicídio.
Não estou percebendo.
Consoante o caso. Ou seja, nesta situação do deixar morrer,
sim,
se nós aplicássemos de forma declarativa as regras,
sim,
ou seria homicídio, ou seria
não, mas era
ajuda ao suicídio.
É um deixar morrer, claro que pode haver homicídio por omissão, e seria uma situação dessas. Mas o problema é que isto está condicionado por um circunstancialismo tão limite, digamos, que seria aceitável uma situação dessas. Portanto, eutanásia passiva, sim. Este é o meu ponto de vista, não sei. Uhum.
Sim.
Questão da liberdade versus vida. Aí eu não posso deixar de enfim, defender que um direito pode ser exercido a não ser que implique como objetivo e necessariamente a destruição desse direito. E, portanto, quer dizer, eu sou livre de tudo, menos de deixar de ser livre porque deixo de ser. Acho que a questão, pelo menos para mim, põe-se desta maneira. A Sra. Isabel Moreira falou do Tribunal Constitucional, da hierarquia de direitos. Enfim, eu não tenho presente a experiência do Tribunal Constitucional neste domínio, que respeitarei, obviamente, mas eu continuo a achar que há uma hierarquia de direitos entre o direito de liberdade de expressão, por exemplo, as liberdades em geral, e o direito à vida individualmente considerado. Acho que há uma hierarquia que é insufismável. Aliás, a própria Constituição aponta claramente para isso, porque não diz o direito de liberdade, a expressão é inviolável, o direito da pessoa se exprimir é inviolável. Não diz nada disto. A liberdade ambulatória é inviolável. Não diz nada disto. Só diz que é inviolável a vida, mais nada. Portanto, há aqui uma mensagem que eu acho que se pode ir buscar ao texto constitucional, que aponta para uma hierarquia do bem-vida, vida individualmente considerada, em relação aos outros. E estou a falar do bem-vida, vida humana de pessoa adulta. Porque também concedo que a vida intrauterina tem uma proteção diferente. Mas isto é uma questão à margem e que tem a ver com outra problemática, que é a problemática do aborto. Haveria aqui que atender na variedade de tipificações do homicídio, que são várias, privilegiado, a pedido da vítima, por negligência, etc, etc, etc. Haveria aqui que atender a uma distinção que me parece que é importante, que é, em termos de ilicitude, o desvalor do resultado, que é sempre o mesmo porque a pessoa morre, e o desvalor da ação. E isto ainda não é censura, isto ainda não é culpa. Isto é a análise objetiva do comportamento do agente. E, portanto, eu entendo essa gradação ou essa multiplicação de tipos legais de homicídio como tendo a ver, sobretudo, não só com a culpa, mas sobretudo com o desvalor da ação. Claro que o homicídio qualificado tem a ver com a culpa. Mas há vários tipos de homicídio em que é a própria forma como se atua que agrava ou não o comportamento que está em julgamento. Sra. Galvão Neto. Recorda-me qual era a sua questão. Eu tenho aqui um apontamento que diz proteção do bem jurídico de vida, ilicitude, rampa deslizante. O que é que isto quer dizer? Quer dizer...
Falou da compra do pacote na totalidade. Compramos a lei e os riscos da lei.
Pronto.
Como vê, eu sou tão imparcial que até ajuda o CDS. É uma coisa...
Eu acho que essa questão...
Com certeza, vá lá, era só uma brincadeira. Mas pronto,
eu acho que esta questão se resolve através da distinção que procurei fazer de início e que acho que é fundamental em termos de penalização ou despenalização entre a ilicitude e a culpa. parece-me que a ilicitude de acabar com a vida de outrem tem que se manter. Tem que se manter. Agora, o tratamento penal disso é que pode variar muitíssimo, tendo em conta o juízo de censura que se faz à pessoa que intervém para acabar com a vida de outrem. E eu acho que tem que se manter numa, a propósito de uma coisa que referi no princípio, que é aquilo que se costuma chamar a rampa deslizante. Pronto. Quer dizer, quando se abre a porta em certos domínios, eu não sei como é que se evita que a porta se escancare. E há ideologias, enfim, que têm 100 anos, que, ou menos, que são um exemplo trágico exatamente disso. Esta vida não vale. Aquela vale. Esta vale mais que aquela. E depois levava-nos à problemática da dignidade da vida humana. Há vidas mais dignas, vidas menos dignas. As menos dignas são decididas que são menos dignas por alguém que se considera que tem a vida mais digna. E o tratamento destas vidas mais ou menos digna vai diferir necessariamente. Há experiências históricas terríveis, não vale a pena agora estar com isso. E, portanto, eu diria que em termos de política e política criminal, há que ter a coragem de estabelecer um limite inultrapassável. E para mim o limite inultrapassável é o de considerar sempre ilícita a intervenção, nos termos em que referi, de eutanásia ativa direta. Morte assistida, tribunal versus médico. Acho que já foi respondido. Eu não sei dizer muito mais.
Mas, doutor, eu quero agradecer-lhe em nosso nome a sua ajuda, porque vem de uma pessoa, enfim, qualificada, independentemente do seu auto-juízo sobre a sua reflexão. É naturalmente uma reflexão que nos coloca problemas, que nos faz pensar, e neste momento é disso precisamente que estamos à procura, é de encontrar um conjunto de interlocutores qualificados que nos tragam reflexões que permitam, enfim, equacionar os principais problemas e fazê-lo a partir de perspectivas várias. É assim que devemos atuar, é assim que atuamos aqui na Assembleia da República, e por isso mesmo lhe queremos agradecer ter aceitado que, enfim, num fim de dia, sob a pressão de tempos vários, enfim, nos possa ter ajudado a fazer este exercício de reflexão com que ficamos, creio que poder dizer isso em nome de todos, como ficamos enriquecidos. Muito obrigado.
Foi um gosto.